copiar.
Isso.
Messenger. Raio ID. Olha, você é o primeiro da minha lista.
É, eu sou muito importante na sua vida, né, cara? O dia que eu sumir da sua vida, você tá ferrando. Começa aí falando um oi geral pra galera, já que a gente faz um tempo que a gente não conversa.
Bom, oi gente, depois dessas férias a gente tá retomando aqui com o podcast. E hoje a gente vai conversar sobre uma série catalã, que eu gostei bastante. É uma série que me iniciou, eu assisti dois dias, assim, uma tacada só. Que é a série Merlí. Ela, durante todo o processo que eu assisti a série, eu pensei, como essa série dá um podcast legal, dá um post legal, e como eu recomendo essa série para alunos e até professores e tal, para pensar sobre a docência a partir desse produto cultural que a Netflix nos trouxe.
É, aliás, eu ia falar até isso, né? Bom, oi geral aí que ouve o podcast, que costuma acompanhar o nosso trabalhinho aqui que tá começando. A sua ideia, a princípio, eu fiquei meio, nossa, será que vai dar uma liga bacana? Porque a gente tá um enfoque do site falar de educação e tal. Mas eu tive uma grata surpresa de acompanhar a série. Eu não gostei tanto quanto você, assim, já de cara vou... Eu ia deixar pra gente falar disso no encerramento, no balanço final, mas a gente retoma isso depois. Só que eu já vou pontuar que eu vou fazer a função aqui de ser mais crítico mala do que de exaltador da série. Mas, enfim, achei, a sua ideia, então, foi muito boa e créditos pra você pela escolha da pauta do podcast.
Você vai fazer o papel que normalmente é meu, né? De ser o cara chato. Ficar vetando as coisas.
Não, é que assim, eu, não é que esse papel sempre é seu, é que às vezes você se deixa muito levar pelas emoções. No meu caso com essa série, não sei se foi uma coisa puramente emocional, mas vamos começar introduzindo agora, caindo então no por que seria interessante discutir essa série visando na ideia do site, trazendo o enredo da série, assim, vamos começar por aí.
Tá, bom, o primeiro episódio da série, ele é o definidor meio que de tudo, que é um professor de filosofia. Enfim, teve seu filho, tem uma. Mas está sozinho, porque coisas da vida. A ex-esposa vai mudar para Roma.
Isso.
E vai deixar o filho deles com ele. Só que ele não tem casa e tem emprego. No primeiro episódio da série, ele arranja um emprego, ganha o filho, entre aspas, e passa a morar com o filho. E volta a morar com a mãe.
Isso.
E descobre que vai dar aula na mesma turma que o filho está.
Exato. Ele é convidado para um colégio.
Um esquema lá na Espanha, você dá uma olhada?
Ah, sério que você pesquisou isso, cara?
Sim.
Nossa, olha esse bom!
Não, tem que fazer um negócio certinho. O esquema na Espanha é muito parecido com o esquema na França, que a gente foi com a didática. Em que você faz o seu registro num tipo de compêndio de professores, e aí as escolas que precisam dos professores de filosofia, sociologia e tudo mais, elas pegam esses nomes, relacionam, tipo, os caras moram perto da escola e tal, etc. E aí chamam. Então, tipo, é uma listona eu sei que na França é por concurso, na Espanha não tenho certeza.
Entendi.
E aí tem a relação de onde ele mora, quanto tempo dá aula, onde ele deu aula, os comentários dos antigos diretores, e etc.
Da hora. Muito da hora.
Ele foi chamado pra essa escola porque ele morava lá perto. E acaba indo dar aula pro filho. E aí a série se desenvolve com ele, Merlí, lidando com o ensino de filosofia dentro de uma instituição que não é tão conservadora, mas ela tem o seu caráter conservador.
Ela é pública, é bom dizer isso. Então os alunos têm perfis sociais bem variados.
É, os perfis sociais são, assim, do extremo rico, que é a Mônica, a personagem que entra no meio da série, e até eu não vou lembrar o nome do menino, o loirinho, que fica namorando a gótica.
Ah, o Paul.
O Paul.
Paul.
É Paul.
É.
E é bom notar que essa série é uma série catalã, então o jeito que eles falam é muito incrível.
Muito,
né? Espanhol meio francês.
Eu acho que é um espanhol meio italiano, cara. Eu ouço o Merli falando e eu lembro do Adoni. Enfim, não, tem umas expressões que, enfim, mas aí vocês já podem ver, já podem tirar daí pela nossa alegria em falar disso, que assim, a série é muito boa, os personagens são muito bem construídos.
Eu acho que é a grande questão, os personagens. Os personagens da série são incríveis.
São, isso é verdade.
Incríveis. Eu acho que, por mais que o enredo seja fraco, clichê, existe um Deus Ex Machina ali, sim, né?
Sim.
Que figura a série são os personagens. E a relação, e o principal, a relação do Merli com esses personagens. E como ele relaciona os filósofos que ele está trabalhando com os problemas desses personagens.
Sim, e aí a gente volta, então, para a pergunta que eu tinha feito, que eu acho que é interessante, que é, então, por que discutir essa série? O que ela teria a ver com o site? Ora, tudo. É, encanta muito, inclusive, e isso é uma das coisas que eu acho que é mérito da série, quando o Merli entra na sala pela primeira vez, ele é o nosso protagonista em todos os episódios, ele é sempre o Merli dividindo o protagonismo com alguém. E aí...
Isso é legal. Em diálogo com alguém.
Isso. Às vezes até mais, eventualmente até mais de um, mas geralmente é uma pessoa que eles elegem para trabalhar a trama desse aluno mais aprofundado. Então é uma série que justamente pelo cuidado na caracterização, na construção dos personagens, e pela ideia da escola pública, você tem vários perfis de pessoas diferentes e ele mostra como a filosofia está dentro da vida das pessoas. Ou seja, se a gente está aí às vésperas de mudar todo o currículo escolar do Brasil discutindo a relevância da filosofia, essa série dá um tapa na cara de todo mundo que acha que a filosofia não tem tanto sentido. E é muito legal, porque até a mãe de um dos alunos, a gente fala isso mais pra frente, vai reproduzir um pouco de senso comum, e mesmo ela depois vai perceber que as coisas não são tão claras no escuro. Então, o que eu acho legal que a série faz a partir da filosofia é mostrar essa capacidade que ela tem daqueles que estudam. E não precisa ser profundo, de maneira profunda, não. Muito pelo contrário, o Merli mostra isso de uma maneira muito simples para os alunos. E é isso que faz a série ficar divertida, né? E como a filosofia ajuda a gente a resolver problemas do dia a dia. Ou não resolver, mas pensar, pelo menos pensar. E aí, bom, só pra falar de mais um cara, então tem o Bruno, que é o filho dele, como você já tinha dito, e tem uma outra pessoa, que é a antítese do Merli, que é o Eugenie, que é o professor de literatura, o que é muito outro valor pra série. Então, apesar de eu ser um cara que vai criticar a série mais pra frente, eu vou começar com esses elogios. Então o Eugenie, pra mim, ele é a antítese do Merli. Eu não sei se você concorda comigo, mas o Eugenie faz esse papel de contraposição. Filosófico, inclusive.
Ele é o antagonista, né? Enquanto o Bruno, ele é o deuteragonista, ele não é o cara que... ele traz problemas, mas ele conduz a série junto com o protagonista, mas ele não é o centro.
Uhum.
Eugenie, ele é o antagonista. Exatamente por ser a figura que tem os ideais ao contrário dos ideais do Merli.
Demorou.
Ele é um cara que, enquanto o Merli, ele é um maluco, que um professor que tem essa questão. No primeiro dia de aula, ele...
Sim, exato. É por isso que aí a gente já pode entrar na própria discussão da série, porque como você bem pontuou, o primeiro episódio é muito... Ele deixa muito claro ao que ele vem. Ele, ele acaba mostrando todas as questões da série e já dá um caldo pra uma discussão muito grande ali. Eu já falei, porra, a gente tem que gravar esse podcast logo, depois do primeiro episódio, porque tá tudo mais ou menos colocado ali. E aí a primeira, usando até o Eugênio como contraponto, a primeira questão que me surgiu quando eu vi lá era essa questão das estratégias de aula, né? E as estratégias didáticas. Porque...
É, só um...
Claro, claro. Desculpa.
Toda série, você precisa... Se você for analisar qualquer conteúdo cultural, do filme, etc., a primeira impressão dos personagens é a que normalmente o criador da série quer que você tenha para ele ou trabalhar em cima dela ou desconstruí-la. Então, a primeira impressão do Merlin é a dele, tipo, citando filósofos numa conversa de bar com a ex-esposa. Enquanto que a primeira impressão que você tem do Eugênio é ele falando mal de um aluno.
É.
Da famosa fofoca de sala de aula.
É muito engraçado, né? Que aí você vê, alunos, não se enganem, a sala dos professores é um inferno. Assim, Dante, quando escreveu o seu inferno lá, Dante Alighieri, quando ele idealizou, ele esqueceu que ele estava prevendo no futuro como seria a sala dos professores, porque se vocês falam mal da gente pelo WhatsApp, pelos grupos de Facebook, como a gente faz com os professores da história, os professores fazem isso com os alunos, e a primeira coisa que ele fala por Merli são dos alunos ruins que ele enxerga. Então é muito interessante você puxar isso, porque é assim mesmo que acontece.
E ele tem um aluno favorito, que ele não, em momento nenhum da série, o Eugênio fala sobre esse aluno com nenhum dos outros professores. Que é o...
Juan, né?
Quem tá no canto. É o...
Juan.
Que é um personagem incrível.
Incrível, maravilhoso.
Ele é maravilhoso.
Maravilhoso. A gente vai chegar lá, vai chegar lá. Então, começamos então pela nossa querida matéria do semestre passado, ou seja, e essas estratégias didáticas? Porque a primeira coisa que a gente chama atenção no filme é quando o Merlin vai dar a primeira aula, ele já encontra logo de cara o Paul, com uma maneira meio reticente, ele não está afim de ter aula, aquela maneira de um aluno bem desleixado que está afim de questionar o professor.
E o... Marra, né? O Paul, ele é o cara da marra.
É.
E que com o tempo, ele já... O Merlin é muito engraçado, porque ele conquista o Paul de primeira e encontra a resistência da companheira do Paul, depois.
Sim, a Berta.
A Berta. E aí, porque aí mostra essa questão dele conquistar o aluno problema, entre aspas, mas ele continua tendo problema com outros alunos. Resolveu o problema dessa aluna de uma outra maneira.
Exato.
Problema, entre aspas.
Exato. Mas enfim, e aí a gente cai, né? Ele pega pra uma galera e fala, caminei en reflexionei, né? Que ele fala, que ele vai falar dos paripatéticos, que é a primeira aula dele sobre os filósofos paripatéticos, e ele lança essa ideia de que a filosofia é sobre pensar as coisas, e ele pega os alunos, sai andando pelo colégio, o Eugênio já olha pra ele com aquela cara de bosta, quando ele passa na frente da sala do Eugênio. E quando eles chegam, eles vão até a cozinha. E eles ficam dando volta na chapa da cozinha, na chapa que deve ser lá fazer os hambúrgueres ou coisas do colégio, e pedindo para os alunos criarem questões. E lá o Paul se mostra um cara que ele é avesso ao sistema porque ele pensa, porque ele questiona. Então, o primeiro elemento que a gente pode trazer para a discussão é a didática. E, ou seja, se a gente puder usar didática, né, porque a gente viu pela matéria de didática que a gente... É impossível definir didática, né?
Sim. E o Paul, ele é um cara que ele não é imbecil, que nem o Eugênio pinta.
Exato.
E aqui é engraçado, a figura do professor de matemática e diretor do colégio é muito interessante também. Porque ele reconhece isso, mas ele cansou, ele é o... Eu acho que a gente tem três figuras de professor que trazem essas estratégias didáticas à tona. O Merli e um professor, ele já tem quase 60 anos, vai. No máximo 50, no máximo 60.
Mas... Ah, é o gordinho? É o gordo?
Não, o Merli.
Ah, sim, desculpa.
De
isso, entendi.
Aí tem o Eugeni, que é esse professor desacreditado, professor de literatura.
Academicista, conteudista.
Exato.
Que se intitula como ortodoxo, ele se intitula como ortodoxo, como professor ortodoxo.
E um professor de matemática, que é o diretor, a gente não vê nenhuma aula dele.
Não, não vê.
Ele é o Pizarro, mas você tem...
O Tony, o nome dele é Tony.
No penúltimo, ou antepenúltimo episódio, uma conversa dele com o Merlin muito interessante. Que é dele chegar e falar de como ele é desacreditado, mas que ele gostaria de não ser. E aí...
É, que no fundo ele admira o Merli pelo que o Merli faz. Ele começou assim, só que ele cedeu.
Exato, exato. Então, essas três figuras me parecem ser muito a figura do real professor, assim, além do Sanchi. Que não me parece ser um professor sensacional, assim, ele não é um revolucionário, nem o Merli, mas ele é um, sabe, ele é um amorzinho, ele é um cara muito...
Então...
Né? E as aulas dele acabam se tornando... E o modo como ele vê os alunos, ele não vê os alunos como o Eugênio, como inimigo.
Perfeito. É aí que eu quero chegar, mas eu vou deixar para falar mais do Santino no balanço final. Mas continua.
E eu acredito que essa é a sua crítica, porque o Merli se torna amigo dos alunos.
Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar ressaltando a questão das estratégias didáticas, porque as estratégias de aula, porque elas são boas. Isso é outra coisa que a série se salva. Você vê o Merli dando aula, a capacidade dele de improvisar e principalmente de associar as dificuldades dos alunos aos filósofos que ele ensina.
Meu, não, eu achei o episódio sobre Gás Agora, com a questão do nude, da menina e tal, é incrível.
Nossa, perfeito.
Incrível, é perfeito.
Bom, só pra contextualizar, essa Mônica que entrou no colégio depois, o ex-namorado dela do colégio que ela veio... Tinha um vídeo pessoal dela, um vídeo íntimo dela, e no vídeo não é só striptease, eles chegam a transar. E esse cara passa o vídeo pro Paul, e o Paul, e isso é legal, porque apesar do
não,
Paul...
Eu, na verdade, não é que passa pro Paul, chega nas mãos do Paul.
É, isso é, desculpa.
Não vou vilanizar o Paul.
Não é vilanizar, é que assim, o lance é o seguinte, o Paul, apesar dele se tornar um aluno preferido no Merli, e gostar das aulas de filosofia, isso ser um motor de transformação da personagem ao longo dos episódios, ele continua cometendo erros. Ou seja, ele não é o aluno que adquiriu ilustração na filosofia e na aula seguinte já tá, tipo, discutindo Hegel e Kant como se fosse um aluno da CFLES, tá ligado? Um cara que teve aula com o Grespin. Não, ele continua cometendo erros. Mas enfim, então essas estratégias didáticas são muito boas, e aí pra continuar no enredo da Mônica, esse vídeo vaza, e aí o Merli vai usar um professor, um cara, que você falou aí o nome dele que eu esqueci agora.
É o Guy Debord, ele é um filósofo contemporâneo, que ele morreu no final do século, ele não chegou a ver as redes sociais, mas ele meio que profetizou ela, falando que ele segue a ideia da espetacularização da sociedade do Adorno, e ele ultrapassa ela para que a gente não está só espetacularizando a sociedade, a gente está se espetacularizando enquanto indivíduo.
Sim, se expondo. A nossa vida virou um reality show, né? Tipo, é isso.
Exato, exatamente. E essa é a grande crítica do Guy Debord e a grande crítica que o Merli faz.
Lógico.
Nesse episódio. E aí, é isso. É você ter diante... Eu acho que essa é a grande questão, tipo, interessante que o Merli traz. É que você ter... Diante da sua...
dificuldade, das suas adversidades, ou do que acontece...
Diante do que a vida lhe propõe, do que o seu caminho profissional lhe propõe, você se adaptar. Então não adianta eu chegar e porque eu tenho na minha grade, né, no meu plano de aula, que falar sobre, sei lá...
Filósofo medieval.
Isso. Não, um exemplo. Quando eu estava no meu segundo ano, o pessoal do terceiro ano, um rapaz sofreu um acidente de carro, estava bebendo e tal, e o carro entrou nos canais do Santos, e, enfim, três adolescentes de 7, 8 anos faleceram, sendo dois da mesma sala lá no terceiro ano do meu colégio.
Nossa, que pesado.
E aí, a grande questão é, um dos professores que mais me inspirou, que é o Michel, professor de redação, ele foi o único que sem roupa, porque o pessoal fez uma final mítica de homenagem, né, na sala dele, a sala que eles usaram ficou fechada até o final do ano, que foi legal da coordenação, eles mudaram de sala. Mas o Michel, ele foi o único que pegou, sentou a galera e falou, não, vamos trabalhar isso, o que vocês estão sentindo? E o que isso é para vocês? O que isso significa para vocês? E aí adaptar o conteúdo, entre aspas, da sala de aula, ele fugiu do conteúdo, mas aquilo foi uma aula. Eles aprenderam muito mais ali do que se ele estivesse falando sobre sintaxe, que era, sei lá, a matéria que ele ia dar.
A partir disso eu digo, chupa etapa! Mas enfim, vamos lá. Continua.
E não só isso, tive outros. E existem vários exemplos. É pegar um professor de geopolítica que vai dar uma matéria sobre Rússia um dia antes, um dia depois de a escola fechar por causa das manifestações dos incentivos.
Uhum.
Ele não falou sobre Rússia nem ferrando. Falou sobre as manifestações, o que elas significam. E pôs dentro dessa discussão a teoria do Milton Santos, de regionalização do espaço e tudo mais.
E aí, por exemplo, nesse sentido ainda, seguindo, o Bruno, por exemplo, ele é um aluno homossexual, o próprio filho do Merli, e ele lida com isso com muita naturalidade. O Merli é um cara que aparenta ser bastante culto, mas depois eu discuto por que eu não gosto da figura dele fora da sala de aulas. Aí vai vir minha crítica à série. Mas, e não tem nada a ver com a minha moral antes que você dê risada e me enche o saco, que é o que você e o Rods fazem o dia inteiro. Mas...
Eu já fiz
comentário. Oi? Ah, você vai se abster de comentário. Tá bom. Enfim, e aí ele vai pegar, por exemplo, antes do Paul e a questão da homossexualidade e vai falar de Foucault na sala de aula. E ele faz isso também ao mesmo tempo em que estão falando do menino que teve um problema de agorafobia e ele não conseguia sair de casa, que é o Ivan Blastos, acho. E...
isso eu achei legal. Eu achei... foi, assim, o Merli, ele é extremamente antiético.
Ai, graças a Deus, cara. Puta que pariu, como eu precisava ouvir isso. Mas, enfim.
Ai, como eu acabei de dar uma aula de Sócrates, eu tô imaginando bastante isso. A ética nem sempre é o ideal, porque se imagina se aquele menino tivesse ficado com o Eugênio, você acha que ele teria saído de casa?
Não, calma. Não, a gente já vai chegar lá. Por hora ainda não. Por hora eu tô pensando na questão da didática. Por que que eu ia citar esse moleque a questão do Foucault? Porque o Eugênio discute o Foucault e não tava no material. E tanto que o próprio Juan, que é um aluno que fica apaixonado pelo fala, mas isso não tá no material. Não sei se é o Foucault ou se é outro filósofo. Mas enfim, ele fala, mas isso não tá no material. Ele, não, mas a gente tem que estudar aquilo que é relevante. Às vezes coisas que não estão exclusivamente no material.
Ele faz isso no Guided Board.
Ah, no Gazervoz? Entendi. Bom, mas enfim, mas isso tá bom. Mas o Foucault também é importante porque ele vai falar do Foucault pra discutir a ideia de normalidade. E aí, cara, puta, ele quebra vários estereótipos de sala de aula. E que...
eu acho que aqui, nesse momento, esse episódio do Foucault, eu acho que é o sexto ou quinto episódio de uma série que tem 12, não,
13. 13.
Esse episódio do Foucault, ele é um momento de inflexão. E aí é um negócio que eu quero tratar no final, porque a série tem um caminho pra mim. É um momento de inflexão onde os paradigmas de todos na sala começam a ser quebrados.
Uhum. Sim.
E aí, por isso que eu acho que é importante estar onde está no contexto da série.
Uhum.
E ele é importante estar onde está pra evolução dos personagens. Entendeu? Mas ele traz isso como necessidade, porque ele trouxe essa matéria logo e foi conversar com o filho dele.
Uhum. É, sobre
exatamente a sexualidade dele.
É, e o filho dele bota ele na parede falando, né, que eles não saem, que eles não têm uma relação de pai e filho e tal, que o pai dele nunca se atentou muito pra ele. O filho entende que aquilo é pra ele, mas aquilo também acaba servindo pro Ivan, porque a galera ficava tratando ele como freak, e a discussão começa, na verdade, como freak. Depois o Merli traz com a questão da homossexualidade pra cutucar o Bruno e deixar o Bruno desconfortável. Mas a primeira questão é desconstruir o freak, que é esse Ivan Blastos, que era pra ter tido aula com o Eugenie, que foi indicado pra ter aula com o Eugenie, mas que o Merli, por dinheiro, vai lá dar aula pro cara, pra tentar fazer ele superar a agorafobia. E, mano, o esquema do Merli pra explicar a caverna do Platão eu fiquei batendo palma na sala sozinho, tipo, uns 5 minutos, cara. Porque...
Não, ele é foda.
De novo, e aí...
Ele marcou a criança.
Exato. E volta na questão da didática. E volta na questão da didática. Aquilo é muito, muito ruptura de paradigma. Porque, de novo, ele construiu todo um sistema diferente. Ele deu um outro jeito de explicar algo que é muito trivial. E que marca a criança. Ela nunca mais esqueceu daquilo. E isso é didática, isso é estratégia, isso é criatividade, sabe? Não é você montar uma aula de PowerPoint com um videozinho diferente, saca? Mas enfim, então eu acho que é legal pontuar isso. O que eu queria falar da didática é isso. As estratégias que ele cria são muito boas e essa do Ivan, pra mim, foi o grande momento, assim, um dos grandes momentos da série. Que eu fiquei tipo, puta, que foda. Que ele cria uma caixinha, bota uma vela atrás e começa a explicar aí, tipo, com tudo escuro. Se usando do espaço que o próprio Ivan tá, que é de pouca luz, porque o Ivan tá... Então, o Ivan é o cara da caverna, né? Ali fica claro como ele usa a filosofia pra mostrar pros alunos os problemas do dia a dia deles, né? Mas enfim, não sei se você tem algum outro exemplo tão gritante, tão claro, pra gente poder avançar mais um pouquinho.
Então, eu acho que tudo é muito... todo episódio, além das estratégias de aula, me parece que o episódio é construído pra mostrar um tipo de didática. Para aquele ou aquele filósofo. Então, por exemplo, o episódio da festa, seu episódio é o episódio do escuro, da festa?
Acho que é, quase certeza.
Seu episódio do escuro é incrível.
É muito boa, e aquele episódio não acaba nunca.
Essa série influenciou toda a minha vida aqui. Vou fazer abrir um parênteses, né, contar uma história muito engraçada. Terminei de ver a série, continuei contigo, né? Só que foi carnaval. Aí eu fui pra um bloquinho no centro de Santos.
Uhum.
Eu tava conversando com uma amiga minha sobre, né, a série, que eu tava começando a dar aula, e eu falei desse episódio, achei que tava sensacional, tem um narinho escuro e tal, e assim, ela falou, meu Deus, você tem que fazer uma coisa, você tem que viver o filósofo, que eles falaram que eu podia ensiná-lo. E aí, enfim, no meio da loucura de carnaval, etc., ela me fez chegar no final que eu tinha que ter um dia egoísta ali, naquele momento.
Olha que eu acho que você tem segundas intenções, mas eu vou ficar quieto.
No momento em que eu comecei a ficar mais animado,
coragem líquida?
Coragem líquida, muito bem. Eu comecei a chegar às pessoas, tipo, que chegava em mim e tal, falava, mano, você conhece Epicuro?
meu Deus.
Mas enfim, eu acho que a escolha de cada filósofo para cada episódio, ela é muito bem feita. Eu acho que só tem um episódio que é mal encaixado, que é o do cientista. Aquele episódio só serve para o Merlin pegar a mãe do menino. E todo mundo descobriu.
Não, eu acho que... Bom, não, eu acho que aquele episódio tem um quê a mais. Que se não me engano, naquele episódio que ou não sei, acho que tem um episódio mais pra frente que o Gerhard vai descobrir que a mãe dele tá com o Merlin. Que é o episódio dos caras que aceitavam as coisas.
Não, então, o episódio que o Gerhard descobre é o do Epicuro.
É o do Epicuro.
Ele chega e fala...
Que ele aceita. Não, então eu concordo contigo, esse episódio do cientistas lá é uma bosta.
Tá, ele é a resolução de narrativa. Ele tinha que existir pra que os meninos vissem o Merlin beijando a mãe do Terra e criasse aquela situação.
Bom, isso a gente já leva. A gente já pode entrar num outro.
Você quer falar sobre a vida pessoal do Merlin?
É, exato, a vida pessoal, e dá pra juntar um pouco com a aproximação dele em relação aos alunos. Porque assim, se o Merlin é esse cara muito inteligente dentro da sala de aula, muito criativo, inteligente não é a palavra certa, ele é um cara que sabe, entendeu? Ele tem uma leitura muito boa do que tá acontecendo em sala de aula e pra transformar as coisas. Eu não consigo...
Me chamou muita atenção que os dois ou três personagens falam pra ele, inclusive o diretor e a mãe do Guerra...
A Gina.
Ele é manipulador.
Isso. Exato.
Ele é uma pessoa manipuladora para o tempo dele.
Então,
e aí eu acho importante citar que ficha, muito importante, que qual é o segundo episódio da série? Então, no primeiro episódio você determina quem é a série, e no segundo você determina quem é o autor. E ele fala que os três principais filósofos para ele são o Nietzsche, o Schopenhauer e o Maquiavel. São os que ele mais gosta.
Então, tem vários, né? Ele fica ostentando o quadro do Nietzsche o tempo todo. Eu acho isso meio bosta, mas enfim, depois...
E os únicos filósofos que têm a imagem representada são esses três.
Sim, sim, que ele desse um pôster do Schopenhauer.
Né? E o Maquiavel, que tem um quadro do Maquiavel na sala da mãe dele.
É, mas então, entendeu? Aí vem o lance. Eu não me incomoda, porque daí a série fica muito ficcional. Pra mim a série é um filme da Marvel com um bom enredo. Com um bom enredo não, com uma crítica muito boa, um questionamento muito bom. Porque, por mais que eles sejam...
Da Marvel tem bom enredo, cara. A série
não... Sim, não, mas eu tô falando... É, mas é coisa de super-herói, de novo, aí volta na questão do super-herói. Porque aí que tá o lance que me incomoda no Merli. Primeiro, ele é o cara que é totalmente contra a moral cristã, etc. E ele se mostra isso o tempo todo. Só que justamente porque ele é manipulador e ele não usa a filosofia que ele conhece a favor dele. Tipo, ele não faz questão de usar todo o conhecimento que ele tem pra ser um ser humano melhor. Justamente porque... E aí eu acho que ele que dá pau e que entra na ideia da série servir inclusive pra conservadores. Pro discurso conservador, pra melhoria do discurso conservador. Porque, veja, a coisa só não é pior porque o Merli é velho. Só que mesmo ele sendo velho, ele faz muita bosta. Umas bostas que na vida real não seriam resolvidas como aquele filme, como a série resolve. Por exemplo... Vamos por partes. Primeiro, ele pega a professora que tava namorando o professor de educação física, a Laia. E isso numa classe de sala de professores seria extremamente mal visto. E isso já ia custar...
Então,
calma. E pelo
aí,
e justamente... Fala. Tá.
Não, é porque a gente tem que notar que a gente está numa sociedade diferente. Que isso não é um tabu.
Porra, cara. Na Espanha católica do jeito que é, não é tabu.
Mas, por exemplo, eles têm as meninas tirando a blusa na sala.
Então, não, mas aquilo também foi demais. Não, mas aquilo eu também acho que foi demais. Aquilo também acho que custaria o trabalho de alguém. Mas depois eu vou chegar nessa cena. Essa cena também é uma cena interessante. Mas anyway, que seja, de novo, ele fazer isso cria uma exposição no lugar que ele acabou de entrar. Ele pega a mulher no segundo episódio. Que ele até pega um cachorro, tá ligado? É isso que eu fico puto, porque tipo, ele pega um cachorro e depois esse cachorro some na série, ele nunca mais aparece. Ou seja, já é um furo.
Porque ficou com a mina, o cachorro.
Tá, mas e daí? Mas de novo.
Aí, ó, a gente tá testando aqui, mas ele é um episódio que ele pega o cachorro no episódio de Maquiavel.
De né? Pra manipular. Eu sei. Imagina. Então, mas é besta. Porque a leitura não é simples assim. Não é tão claro no escuro. De novo, a série trabalha tão bem as questões dentro da sala de aula, a didática dele, mas no fora é tão bosta. É isso que é foda. Porque, tipo, sai da sala de aula, todo enredo é um cocô. Entendeu? Tipo, parece o House. Tipo, as doenças como são abordadas no House, a questão do diagnóstico, é muito bom. Só que todo o enredo emocional dos personagens fora é muito bosta, porque não condiz com a realidade. É isso
que... O enredo ao redor dos personagens, ou o enredo ao redor do Merli. Porque, por exemplo, eu acho...
Ao redor do Merli... Não, assim, a relação...
Bruno com o Paul, ou a relação do Bruno com a... Ah, eu não vou lembrar da amiga...
Tânia.
Da sua Tânia. Eu acho ela muito bem trabalhada.
Não, isso é, mas eu tô... Desculpa, então. Tá. Em relação ao Merli, porque, de novo, ele tava no segundo dia do colégio, segunda semana no colégio, ele, tipo, acaba com um namoro, um noivado, acho que eles eram noivos, não lembro, e ainda, tipo, começa a gerar problemas com os alunos, trazendo um monte de ideologia de fora, tipo, ele seria demitido, é óbvio que ele seria demitido, ou no mínimo ele seria super queimado pelos professores, e aí você vai andando adiante, tipo, o fato dele pegar a mãe de um aluno, tipo, é muito sério. Não porque é a mãe de um aluno, mas pela forma como tudo acontece. E tipo, o lance dele transar com a mulher no colégio, o lance dele, que mais? Enfim, é uma série de falhas no lance de tipo, ah, ele não tem limite para as coisas que ele faz e tudo bem, entendeu? Ele é um herói, é isso que eu acho tosco, porque ele carrega a aura do protagonista. E sim, em muitos aspectos, em muitos momentos, o protagonismo dele é bem exercido pela perspicácia, pela capacidade dele de resolver as coisas. Esse lance dele ser o filósofo putão, entendeu? Dele ser o Nietzsche do rolê, dele usar o conhecimento, a filosofia, a capacidade dele de convencer os outros em benefício próprio, tipo, descaracteriza completamente aquilo que poderia ajudar. Porque aí que tá, a sociedade já vê um professor que tem uma visão diferente pedagógica com maus olhos. E aí cai na minha crítica da vida pessoal e da aproximação deles com os alunos. Porque isso é mal visto nos colégios. A aproximação dele com os alunos já é algo que gera discussão, já é tema de uma série de debates. E eu, muitas vezes, fui mal visto no colégio pelas proximidades que eu tenho com os alunos. E eu sei que dentro disso, se você não tem costa larga no colégio, o elo estoura para o teu lado. Aquilo que ele faz com o Juan, de trazer os questionamentos para o Juan, é maravilhoso. Só que a falta de cuidado que ele tem e o embate que ele gera com os pais, aquilo ia custar o trabalho dele. É óbvio que ia custar o trabalho dele, isso é muito claro. Então, assim, eu acho que o que a série faz de pouco, esse filme, ele é muito revolucionário, e é isso que eles não conseguem pôr um limite para a revolução dele. E aí serve muito ao discurso conservador para mostrar, olha só como é que é uma bosta, entendeu? Ele quer atacar a moral e os bons costumes, etc., porque o personagem do Merlin faz isso, mas ele acaba mostrando um lado do tipo, agir desse jeito não tem problema. E claro que tem, entendeu? Um professor que age sem escrúpulo da forma como ele age o tempo todo, vai custar o trabalho. Ele seria demitido em qualquer colégio fora daquela série. E não ia demorar muito. E mesmo o Tony tentando acobertar ele. E aí volta pro lance da roubo da prova. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer.
Não, eu entendo. Eu entendo que você que existe uma questão realmente, e assim, sem piadas agora, de uma falta de moral mesmo na concepção do personagem. Ele é um personagem amoral, mas o que eu acho que é interessante, assim, da figura do Merlin, primeiro que eu discordo absolutamente do que você falou de conter a revolução, mas aí isso é outra conversa, é outro fato. Mas a revolução didática, né? Mas o que eu acredito muito é que você vê que ele é um personagem em que todos os estudos dele são pensados. Elas são extremamente bem pensadas, mas ao mesmo tempo ele não mede, ela é bem pensada para resolver o problema na hora. E não para pensar em consequência.
É, e é isso que eu acho que tá errado.
Só que se você for pensar que a série que construiu ele enquanto personagem niilista, condiz. Ele está tendo no limite o que o Sócrates fez quando tomou fissura. De não negar o que ele fez. De não ser imposto. Porque se pro niilismo o futuro e o ser. E a questão não é nem hedonista de você viver tudo perigosamente, essa ou epicurista de ser tipo a Eporré, mas...
Mas a Eporré tem consciência. A Eporré não é a putaria pela putaria. A Eporré é a autoconsciência, a ataraxia do indivíduo.
O que eu digo é que o que é o indivíduo? É você mítica. É você ter a noção de que você é um ser regido pelas suas vontades. E aí, pro Schopenhauer, isso é ruim. Isso faz com que o ser humano seja um cocô. Mas pro Nietzsche, isso faz com que o ser humano seja a melhor das coisas. E aí você cria toda a filosofia trágica que, se fosse apresentada numa segunda temporada, seria muito interessante, do Clama Rossegno, etc. E é a concepção de viver simplesmente tendo a noção de que você vai morrer constantemente a cada minuto. A cada segundo você tá morrendo. E aí, quando ele rouba a prova, ele faz aquilo primeiro, porque ele tem noção de que o filho dele só foi mal porque o engenheiro não gosta dele.
Tá,
e sim. Isso, a gente tem que concordar, o Rogério, ele é tão antiético quanto o Meirelles.
Não, mas a... Não, exato, mas é isso que eu quero cair. Eu não quero cair nessa na hipocrisia de achar que alguém lá dentro tem uma moral, uma coisa ilibada. Mas aí talvez eu puxo até a própria ideia do Santi, entendeu?
Sim, não, mas...
Calma.
O que eu achei legal é que a série não idealizou isso. Porque...
Mas não é de idealizar.
Transa com a mulher no escritório, a Laia transa com o professor de educação física na escola, pô.
Sim, mas é isso que eu tô querendo te dizer, tipo, no caso, eu tô focando no caso do Merli, sim, é que eu tô pegando pesado no Merli, porque ele é o protagonista, eu acho que fica muito falho, porque ele traz essa discussão pra revolução, é isso que eu tô querendo te dizer, por isso que as mudanças que ele propõe em sala de aula não precisam englobar ele ser um filho da puta fora dela.
Então,
se ele concorda, calma.
Isso é o interessante da série, de não idealizar nada. Nada naquilo é idealizado. O Merlin é uma pessoa com suas falhas, tanto quanto os outros. E, mas sim, em sala de aula ele é um baita professor.
Então. Entendeu?
Então. Aí eu concordo com você que ele ultrapassa o limite da relação professor-aluno quando ele começa a agir. Não, por exemplo, ele não chavisquer quando o Juan vem trazer para ele as questões de casa. Tipo, não fui conversar na salinha dele que virou...
Sim, eu sei.
Para adolescente. Mas quando ele recebe o garoto em casa.
Uhum.
E não recebe o garoto em casa com o filho em casa. Quando ele vai, ele passa o nome dele como pai do Juan.
Então, é aí que a gente diverge. Porque eu já não acho que isso é o problema. O problema não tá ali, entendeu? O problema não tá... Por exemplo, quando ele recebe o moleque em casa... Ele tá querendo ajudar o moleque pra além daquilo do colégio. E isso a gente tem essa vontade. É claro que a gente tem que conter ela. Mas o que eu quero dizer é, de novo, ele não faz o mínimo de esforço de conter a manipulação dele. Ele sabe que ele tem essa questão toda para os alunos. Ele é nitiano, cara, beleza, mas de novo, acima de tudo ele é um professor. E eu não tô falando mas ele vai ser hipócrita se ele fizer isso. Não, mas de novo, se ele se questiona, por exemplo, quando falam pra ele, mas você não tem momentos felizes com seu filho. E aí ele vai lá e passa a ter momentos felizes com o Bruno, o mínimo que deveria acontecer é, tipo, coçar a consciência dele quando ele faz uma bosta que ele agiu por impulso. E aí ele recebe o moleque em casa e aí ele não tá manipulando o moleque. Entendeu? Porque daí ele já viu o que aconteceu, já foi levado às últimas consequências daquilo que ele disse pro moleque. E eu não acho que ele manipula o moleque quando ele diz pro moleque brigar com os pais dele. Porque ele tá tentando fazer com que o moleque saia daquilo. É lógico que muitos professores discordariam de mim. Por isso que eu acho que é complicado. Por isso que eu acho que a série dá vazão pro discurso conservador. Porque o Merlin muda tanta coisa, tipo, traz tanta proposta legal, ele é manipulador, etc. Sim, todos nós somos manipuladores, nosso discurso não é limpo, babá. Mas, de novo, não seja impulsivo. No limite, porque isso vai te gerar um problema. Justamente porque na série não gera nenhum problema pra ele. Ele não sofre com bosta nenhuma do que ele faz. Nenhuma das atitudes impulsivas que ele tem gera um problema. E se gera um problema num episódio, no episódio seguinte ele resolve. Por isso que quando você falou da questão da virada da série, eu comecei a perceber, eu não sei se você concorda, a partir do episódio 8, 9, as ideias dele começam meio que a dar errado. Sabe, as coisas começam a embotar, o caldo começa a dar uma virada. E aí, como eu não vi o último episódio... Talvez eu tenha um anticlima com aquilo que eu espero. Que é tipo, mano, uma hora tem que dar errado as coisas que ele tá falando. Tem que dar errado. Porque no limite ele tá manipulando todo mundo pra agir da forma como ele quer. E não da forma como as pessoas... Ele não tá dando às pessoas a ilustração que ele mesmo espera. Ele não tá... Ele tá sendo nitiano pra ele não tá sendo nitiano pros outros.
Então, eu acho que... Assim, eu entendo a sua crítica, mas eu acho que... Ela é mais complexa porque quando você faz que dá vazão a um conservador, eu imagino que você esteja falando tipo, de um conservador que fala, isso de ser revolucionário não funciona.
Porque... Exato, exato.
Mas aí o argumento em si é ruim, porque você, o que ele faz em sala de aula não tem nada a ver com o que ele faz fora de sala de aula.
Então, não, justamente porque daí ele tem a relação próxima...
Porque, por exemplo, se eu sou, Gabriel, uma péssima pessoa. Fora de sala de aula. Faço um monte de merda se eu faço bem.
Sim.
Dentro de sala de aula, no disquete, no Paideia, eu sou uma figura pública. E discurso conservador chega e fala, não, ele, essa série prova que não é legal ter revolução em sala de aula, ele é um discurso errado.
Sim, mas é o discurso que você ouve da boca dos pais, é isso que eu tô querendo dizer. A série,
sim, veja... Aliás, é uma questão que eu acho que vocês trabalharam na série.
Eu não acho.
Ou, por exemplo, o pai, no final, reconhecer que ele errou e falar, não, o Merli foi bom pra mim.
Sim, mas porque daí o Merli carrega a aura do protagonista. Porque não dá errado, as coisas nunca dão errado. É isso que eu tô falando. A série, desculpa, assim, a série estrangula tanto a situação que uma hora tem que dar certo pra ele. É isso que eu fico puto, que nem quando ele descobre, por exemplo, e tem muita coisa que ele descobre porque ele tem a aura do protagonista, quando ele tá falando com a Berta. Que ele fala, tem alguém que te maltrata e que te põe pra baixo. Tipo, puto, o cara manja muito de psicologia, sabe? É isso que eu acho falho. Ele sabe dos problemas de todos os alunos dele só olhando, às vezes. Ele tudo bem, existe uma capacidade dele de percepção, mas ele acertar 100% das vezes na fonte, na origem da crise existencial dos alunos, é forçação de barra. É muita forçação de barra. Eu acho forçação de barra.
É um negócio que não pode ser forçação de barra, e eu posso estar sendo ultra fanboy agora, mas também pode ser no sentido de há quanto tempo ele é docente?
Mas
ele não conhece os problemas adolescentes. Querendo ou não, e eu acho que isso é um negócio que ele deixa muito claro. Aqueles personagens, eles são, não são mais crianças.
Uhum.
Eles não são robôs.
Uhum.
Nem o Eugênio quer que eles sejam.
Uhum.
Mas eles também não são adultos.
Não, não, não. Não, por isso que eu estou te falando. Os dramas vividos, claro. Os dramas vividos pelos alunos são muito verdadeiros. De novo, o drama do Paul ser homossexual, do Paul não, do Bruno ser homossexual e não conseguir, ter dificuldade pra aceitar e se assumir, é real. O drama da Tânia, que quer ficar com gente, mas ela se acha gorda e tarará, é real. O trama, a trama do Paul, que é pobre, que tem que lidar com um monte de coisa, que também tem uma questão sexual, ele também não sabe se ele é 100% heterossexual, é real. A drama da Mônica é uma questão atual. Do vazamento de vídeos, etc. Todos os dramas dos alunos são...
Outro drama do Gerhard, que é um drama que, cara, aquele personagem evolui em nível...
Ah, ele é muito chato. É
aquela coisa, ele é um adolescente...
Mimado.
Mimado. Mimado, exato. E o Paul mesmo, ele bate nessa tecla pra caralho com a mãe dele.
Bate, claro que bate. Mas, de novo, então, por isso que eu tô te falando... Tá, aí ok, aí de fato a relação dele com a mãe do menino não deu um problema, mas é isso que eu tô querendo te dizer, porque ele acaba ensinando a mulher e tralá, e tralá, e tralá. Só que, por exemplo, já tá rolando um clima entre ele e a mãe do Ivan.
Eu não vou te dar spoiler.
Não, então, não precisa dar spoiler, porque de novo a série fica evidente o que vai acontecer.
Mas então, essa cena da resolução dele com a mãe do Ivan, ela é muito interessante pra mostrar o nihilismo do Merlin. É no episódio do escuro, aliás.
Não, não, não.
Não?
Porque ele... Não, é, porque ele dá em cima dela de novo. No final do episódio que ele chama o Paul lá, que é do... Qual filósofo que era? Era o Hume, episódio do Hume, eu acabei de ver. Mas o lance pra mim é esse, entende, sabe? Tipo, porque, por exemplo, eu vou puxar o Santi como episódio, como cara. Porque o Santi, eu olho pro Santi e eu me vejo. Entende, Bons? É isso que eu quero dizer. Porque o Santi, ele não é um ultra-revolucionário. O Santi, ele é um cara consciente. Ele fala, minha matéria tem que ser interessante para os alunos. Eu tenho que gerar interesse para os alunos. E aí o Merli consegue fazer isso tendo as estratégias diferentes. O Santi reconhece que ele tem problemas. Por exemplo, o Santi fala, eu como demais quando o Bruno fica incomodando ele. E o Santi não desconta nos alunos isso. O Santi entende... O Santi, para mim, ele é o centro da série. Ele é o personagem que deveria ser o protagonista, e não o Merli. Porque, de fato, o Merli causa a revolução, só que ele é um inconsequente. Ah, mas tudo bem, ele é nietzscheano, ele é o cara... Foda-se que ele é nietzscheano. Se a série traz, de novo, vou pegar um outro filme que eu gosto muito, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele filme é perfeito, porque o cara traz a revolução pra sala de aula, o cara traz todos... Só que, de novo, a decisão final de se assassinar é do aluno, vindo por algo que o professor despertou dentro dele. E aí o protagonismo foi puxado para o aluno. E não está centrado no professor. Então o professor trouxe, calma, o professor trouxe um momento de libertação para o aluno. E aí ele não interferiu na trajetória de amadurecimento daquele aluno e aquele aluno tomou aquela decisão. E aí aquele filme só poderia ter aquele final. Aquele é um filme sério. Aquele é um filme sério em relação ao desvelo filosófico da coisa. E o Santi faz isso. Porque o Santi fica sendo incomodado pelo Bruno o tempo todo, e quando ele vai discutir com o Eugênio, e isso é um momento legal da série, porque o Eugênio volta naquilo que ele fala. Bate, não briga, seja autoridade, etc. E a série, de novo, aí tudo bem, a série nesse aspecto bate no conservadorismo, porque ele mostra, não adianta você ser um cara pragmático, dar aula de maneira ortodoxa, blá, 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 porque isso não resolve o problema, entendeu? Isso não resolve a falta de interesse dos alunos, isso não ensina os alunos a sua matéria, isso não se aproxima dos matérias. E o próprio Eugênio fala, né? Eu morri por dentro, eu não sou mais professor. Então o Eugênio assume. Só que a série falha e peca pra mim quando ela volta pro Marli como isso, o grande cara que resolve os problemas, etc., porque ele é picudo e porque tudo dá certo pra ele no final. Porque ele carrega a aura do protagonista em que nada pode dar errado, porque nada com ele dá errado. Entendeu? Ele não paga pelos pecados que ele faz, em momento algum. Essa é a minha crítica.
Então, eu acho que essa nossa conversa deixa muito claro os nossos posicionamentos com o discurso filosófico da vida, cara. De verdade.
Uhum.
Porque quando alguém perguntar, pô, qual é o rolê do seu podcast, do seu blog, eu vou mandar esse episódio. Porque eu sou completamente, cara, porque, meu, se o Merli, no limite, ele enganou a mãe da Berta pra ela fazer o que ela ama. E se ninguém tivesse feito isso, aquela menina não ia mudar pro curso
de artes.
E ela ia continuar desinteressada. Por quê? Porque nessa agência dele sobre os alunos, ele descobriu que a menina gostava. Enfim, claro que tem toda a questão de ser uma série, que o Merli, ele é o protagonista e as coisas vão se resolver quase que magicamente.
Ah, é isso que me choca.
Não é um Deus Ex Machina culpado por isso, de você tipo, resolver, porque sim, não é o Marta dos Batman também. Mas, que é o... Sim, deu spoiler de Batman vs Superman, mas também não é. Mas, enfim, não é assim, existe uma lógica que é fraca, mas ela tem, existe uma amarração. Por isso que ela é uma série que é que nem Giveaway, são séries ruins, mas que a discussão é incrível.
Exato, é isso que eu... Perfeito. Perfeito. É aí que eu concordo com você. A série é incrível. Só que ela peca nisso e eu fico bruxado, como você falou, porque tem coisa que é muito blé, sabe? Tipo, nenhuma mulher fala não pra ele, porque ele é o gostosão, que fala um monte de coisa. Tipo, ele é muito machista. É isso que eu fico puto, porque, tipo, ele é o cara dentro da sala de aula. Não, tudo bem, isso é incoerência. Mas, de novo, se ele é um filósofo, e ele prega tanto a questão da reflexão, por que que ele não faz a autocrítica das ações dele? Por que que ele... Ai, mas ele é niilista. Foda-se que ele é niilista. Pau no cu do niilismo, entendeu? Então por que que ele não tenta se entender com os erros que ele mesmo pratica? Ele no limite não assume os próprios erros.
Eu acho que alguém aqui não gosta do Nietzsche. Assim, pode.
Não, de novo, eu acho o Nietzsche... Preciso estudar mais, inclusive. Eu não posso nem criticar o Nietzsche direito, porque... Eu preciso estudar mais. Mas isso, eu acho que é muito... Sabe aquela galera... Você vai ficar puto agora. Ai, eu faço isso porque eu sou canceriano. Você entendeu? É muito reducionista dizer, tipo, ah, ele acaba executando dessa forma porque ele tem o Schopenhauer, Nietzsche e o Maquiavel como filósofos básicos. Sim, só que esses filósofos mesmos estão pensando em resoluções para problemas próprios, mas para algo que traga um benefício. O Maquiavel está refletindo no Príncipe sobre a questão de lá para melhorar a Itália, porque ele acha que a Itália centralizada seria o máximo. Entendeu? Schopenhauer está pensando numa forma de resolver a condição de ser humano. Então, assim, a filosofia, como o próprio Merli traz para muitos alunos, resolve os problemas pessoais dele. Por que que não resolve o próprio problema do Merli? Por que que ele não faz a autocrítica dele próprio? Que é o que nós professores fazemos. A partir do momento que ele não acredita, ou que ele não traz, e por isso que eu falo que isso quebra a revolução na sala de aula, porque... Se eu caio enquanto professor, acredito que o meu aluno pode me ensinar e eu saio e eu aprendo muito na forma de ensinar e na forma de eu ser professor, quando eu saio de uma sala de aula, o meu aluno fez uma pergunta que eu não esperava, por que que pro meu aluno não pode ser a mesma coisa? Entendeu? Por que que ele não vai chegar e deitar na cama dele e falar, puta, será que eu fiz uma bosta? E o único momento que ele reflete sobre a bosta que ele faz é quando a mãe dele, o Bruno, e todo mundo começa. E a própria namorada dele, a Gina, no momento, fala, tá, mas você não conhece a vida do seu filho?
Não.
Sabe?
Tem aquele momento em que ele conta pros pais do menino que ele fez a merda.
Ah, também, tá, esse é um outro momento, mas enfim, são dois, entendeu?
Sim, não, eu concordo, mas aí eu acho que...
Bom, eu concordo, nosso podcast, esse episódio mostrou muito a nossa divergência em relação à educação, mas enfim, mas é isso.
Não,
de novo, eu sou imoral, eu sou...
Qual é a questão? Você acredita, o discurso lógico, você acredita que o professor é professor 100% do tempo.
Sim, e lógico, bom, é.
E pra mim não. Eu tenho a minha vida fora, que eu posso chegar numa festinha do carnaval e sair estrela ou deslocado falando, você conhece esse curso da galera? E meus alunos não tem nada a ver com isso, sabe?
Sim, mas eu posso fazer isso também, isso não vai me ferir a questão dos meus alunos agora.
Não, mas pra além disso, foi o exemplo que eu dei no cast. Sim. Eu sou uma péssima pessoa, não deslegitima o conhecimento ou a reflexão que eu trago em sala de aula. Eu acredito.
Não, mas eu nem estou dizendo que isso deslegitima, porque, de novo, você estaria sendo hipócrita. Agora, o que eu acho é o desfecho, é a série não trabalhar o desfecho disso, entendeu? De uma forma que possa dar errado pro protagonista. Sempre dá certo.
Não, mas aí eu concordo, mas aí eu acho que é limitação técnica. Como, por exemplo, um negócio que me incomodou é que parece que tudo acontece tipo em grosso, mano. Se você não soube. Parece que não tem sensação de tempo, passagem de tempo.
Como assim? Desenvolva. Em duas semanas um episódio ou na série toda?
Não, do começo ao fim parece que passaram uma semana. Duas semanas. Porque assim, é a festa, aí no dia seguinte já tá trabalhando, tipo, outro filósofo com tipo, novos problemas, sabe? Parece que foi... É tudo muito rápido.
Entendi.
Ele falou com a mulher da visita na terça-feira, a visita aconteceu na quinta, tá ligado?
Uhum. É verdade.
Tipo, isso, mas aí eu acho que é muito de limitação a uma série do Netflix, entendeu? É uma série... catalã, espanhola do Netflix, tipo, quando isso é o foda do Netflix, quando que você ia assistir uma série catalã, cara?
Ah, nunca. Nunca.
E sabe, eu acho que essa discussão, ela, a série tem, é o que eu falei, é uma série ruim, tecnicamente falando, as atuações são boas.
Muito. A da Berta é boa, a do Bruno é boa.
Boa. Até os secundários, o Guerra de Comas, elas são apaixonadas.
Não, eu também não achei a atuação dele tão boa. O Paul atua bem pra caralho.
Nossa, o Paul atua muito bem. O Bruno atua muito bem.
Sim, falei.
Sabe, os professores, puta, eu não vou lembrar o nome do diretor de novo.
Ah, o Tony. Ah, ele é muito italiano, ele mexe muito o braço pra falar, velho. Ele mexe muito o ombro, ele fica subindo e descendo o ombro quando ele fala com o Merlin.
O Tony.
Ai, meu Deus do céu.
Mas, tipo, mas ele, você vê que, tipo, a expressão cansada dele, ele trabalhou isso muito bem. Enquanto que o Shanti, você vê que ele é uma pessoa feliz, alegre, sabe? Ele faz piadinha com a esposa.
Nossa, eu queria ser o... Cara, o Shanti é sensacional. O Santi é sensacional.
Eu acho que assim, ficou muito claro. Você é o Santi, eu sou o Berlim.
Ficou um pouco claro.
Mas é porque eu acho que é isso, assim. Porque no limite, eu acho meio triste que na nossa realidade seja difícil que esse tipo de coisa que acontece no Berlim aconteça.
É isso a minha crítica, entendeu? Por isso que eu falo, assim, a série é muito boa aí. E aí, voltando à cena que eu lembrei agora das meninas tirando a blusa, cara, aquilo ia dar um P.O. enorme na sala de aula. Porque assim, tipo...
Mas eu acho que daria um P.O. enorme aqui, não lá fora.
É, aí precisa se questionar, cara. Não sei. Sabe?
Assim, não conheço muito a realidade lá fora. Não sei se, por exemplo, eu sei que a Catalunha, ela é muito mais francesa do que espanhola em questão de moral, por exemplo.
É, mas por exemplo, você concorda comigo que pela toda a moral que o pai do Juan tem, imagina se ele descobre aquilo, que aquilo aconteceu na sala de aula. O pai do Juan, ou mesmo a Gina, a mãe do Gerhard, entendeu? Pensa na ambientação, pensa nos pais da série que aparecem, se descobrissem que os filhos deles, tipo, tiraram a roupa durante a sala de aula, só pra ter um plot, isso acontece na aula, pra ser mais spoiler, isso acontece no episódio da mina que fica nua, que aparece os vídeos nus.
E eu acho que assim, no final de mais spoiler, tipo, eles darem champanhe na sala de aula. Sabe? Isso daria B.O., vários B.O. Então, tipo, é bem complicado, é bem... Mas, é o que eu falo, mas eu acho que, assim, o ideal do Merli, a força agente dele, é incrível.
Ah, não, claro. Por isso que eu falo, a didática dele é sensacional. Ele tem várias ideias boas pra mudar as coisas. Só que as atitudes dele acabam dando pala pro discurso conservador, na minha cabeça. Assim, esse é meu balanço da série. Só pra fazer o... Não, mas isso não tem problema. Isso pra mim não tem... Perfeito. Não, e por exemplo, o que você falou... mas é um discurso conservador, ingênuo, um argumento que não se sustenta. Tá, mas é o argumento que as pessoas usam. Entende o que eu quero dizer? Não dá pra gente achar que o mundo é uma bolha, saca? E que por mais que o discurso conservador seja incoerente, ninguém vai dar bola pra ele. É por isso que eu quero dizer, a série tem um potencial renovador e transformador muito grande. Muitas das coisas que o Merli propôs em sala de aula, tarefas que ele tem de ideia geralmente, pra aula que vem eu quero que vocês tragam tal coisa. São coisas que fazem os alunos aprofundarem no estudo da matéria, entendeu? Quando ele tem um site de fazer uma lição diferente. De novo, só que isso é muito transformador, isso muda muito para os professores. Só que o entorno de tudo isso, para mim, desqualifica, entendeu? Acaba tirando a série do real. E aí eu volto no exemplo do Cidade dos Poetas Mortos, cara, porque aquele filme é perfeito. Aquele filme é tão bom, mas tão bom que o Caio chorou, tipo, o Sono. Tipo, o Sono chorou no final do filme, o Sono ficou muito mal. E, assim,
eu tenho que ir assistir, eu já não vi.
Nossa, cara, é outro, dá outro podcast. Sim, assista Sociedade dos Poetas Mortos pra ontem. Robbie Williams atuando sensacional. O Wilson do House atuando sensacional quando ele ainda era criança. Só pra você ter uma ideia, no filme ele é aluno do Robbie Williams, tá? Só pra você ter um plot do filme. O Wilson do House é aluno do Robbie Williams. Então, assim, é isso, cara. Pra mim, é isso. Bom, encerramento, as considerações finais. Diga lá o que você acha.
Eu acho que, assim, é uma série que eu já recomendei pros meus alunos. Já recomendei com a Cessalva, que eu falei, quando eu falei é uma série ruim, boa, é exatamente isso que eu falei pra eles. É uma série ruim, mas é boa. E assim, eu acho que é uma série que, como eu tô lá no cursinho, eu recomendei pro aluno que não sabe o que fazer. Ela já assistiu três faculdades e tal. Eu falei, mesmo, assiste essa série que ela pode te ajudar a ter uma confiança maior no que você quer fazer. Sabe?
Uhum.
E porque eu acho que o potencial dela é incrível. Eu acho que vai ter segunda temporada porque ela é uma série que teve visibilidade. E assim, é uma série catalã que estourou na Netflix. Ela tá com mais um rating maior que o Skate. O pessoal gostou mais dela do que o Skate, por exemplo.
Mas ela é de 2015, essa temporada já, inclusive, se não me engano.
Sim, sim, mas normalmente as séries da Netflix demoram um ano e meio, um, dois pra renovar.
Entendi.
O Clube de Coelho fez a primeira temporada em 2013 e a segunda em 2015, 2016, por exemplo.
Entendi.
Aliás, assistam um pouco depois.
Bom, é isso.
Comecei a assistir na sua casa, aliás.
É, nossa. Ai, meu Deus. Bom...
Eu acho que é isso, assim. É uma série muito, muito boa. E eu não acho que deveria, porque o final é fechado. Quando você for assistir, o final é fechado. Não abre perspectiva de ter uma continuação.
Porra, cara, eu vou dar aula amanhã. Bom, são 9 horas ainda. Dá tempo de assistir a aula. Dá tempo de assistir o episódio.
Dá, vai terminar às 10 agora.
É.
Você, alguma vez mais consideração final?
Não, cara, eu falei bastante, eu acho que eu falei mais do tanto que eu devia, não sei se eu te cortei, eu acho que eu te cortei muito. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu, por mim, eu libero.
Não, não, eu acho que é isso, assim.
Beleza.
Mas é isso, assim, para além da crítica ao personagem e a falta de realidade da série, eu acho que a discussão, e o que eu acho que é legal, é você fazer o que eles fizeram legal, é cada episódio ser configurado conforme a filosofia do cara que ele...
Isso. Não, isso é perfeito. Isso é perfeito.
Eu acho que isso é muito bom. Parece ser... Por isso que me parece uma série feita por nós. Não tinha ninguém que manja de roteiro fazendo a série.
Tá? Entendi.
Me parece muito isso. Enfim, é isso. Recomendo que assistam. Recomendo que vejam e tudo mais. E... Fechou?
Fechou, querido. É isso. Bom, gente, tchau para todo mundo.
Tchau, galera.
Um abraço, valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Thank you.